Você está ouvindo Na Onda da Vida Especial.
Olá, estamos de volta com Na Onda da Vida Especial. Hoje a professora Adilane Vilas Boas conversa sobre determinismo genético com a professora Maria Raquel Santos Carvalho, médica e doutora em Biologia Humana. Também conosco o Dr. Fernando Silva Neves, professor do Departamento de Saúde Mental da UFMG e doutor em Biologia Celular. O Dr. Fernando vai falar um pouco sobre o impacto dos nossos genes na nossa personalidade.
Ok, Fernando. Eu acho que, continuando um pouquinho o que a gente falou no bloco anterior, essa questão do comportamento humano, né? Eu acho que é uma coisa que as pessoas estão muito interessadas, né, em saber o que é genético e o que não é. A gente ouve falar por aí, por exemplo, o presidente francês, o Sarkozy, já chegou a declarar a questão dos genes influenciarem tantas pessoas que, por exemplo, ele falou que os pedófilos já nascem pedófilos, né? Então, isso é uma questão séria. Então, o que se tem feito hoje em dia com relação a comportamento humano, né? Tantas doenças mentais que tem hoje, o que vocês têm feito com relação a isso?
Bom, em relação aos transtornos psiquiátricos, já existe há algum tempo, né, que nós já foi abandonado essa tentativa para descobrir o gene da depressão, o gene do transtorno bipolar, o gene do suicídio, o gene da esquizofrenia, né? Porque a gente já avaliou, até através dos estudos de genética epidemiológica, nós estamos lidando com transtornos que têm uma complexidade, né? Que eles são fruto
de... Não são um gene só, né?
Além de provavelmente ser mais de um gene, né? Existe uma interação entre fatores desenvolvimentais e fatores que ocorrem na relação mãe-filho, né, durante o primeiro ano de vida.
Desenvolvimental, você quer dizer quando a criança está sendo formada ainda, feto?
Ela está sendo formada e esse processo educacional até os 10 anos de vida.
Ah, tá.
Parece que esses elementos aí são muito importantes no sentido de que essa pessoa vai ser no futuro aí, né? A gente sabe, por exemplo, né, que crianças expostas a situações de maltrato e que tenha determinado gene, uma determinada
enzima,
alteração genética, vamos dizer assim, elas teriam mais chance de desenvolver, por exemplo, depressão na idade adulta.
Certo.
Né? Então, esse estudo, por exemplo, ele provou que mesmo pessoas que tinham um gene alterado, né, mas que tinham uma educação adequada, eram bem tratadas, elas não desenvolviam o gene, não desenvolviam a depressão no futuro. Só desenvolvia quando tinha combinação de gene alterado e fator ambiental adverso.
Ou seja, se ela tiver o gene certo para a felicidade, ela vai ser feliz.
Ela vai ter mais probabilidade de ser feliz se ela tiver uma educação adequada, um ambiente adequado até os 10 anos de idade, que parecem ser cruciais.
O problema que a gente encontra aí é que não deve ser um gene só, né? Uhum. Você vai ter esse gene que influencia um pouco, tem outros genes que influenciam.
Tem genes que podem ser pró-transtorno psiquiátrico, outros genes podem proteger contra esse transtorno psiquiátrico. Então, eu acho que, nesse sentido, eu acho que, pelo menos em termos de comportamento, essa questão de determinismo, ela não existe.
Uhum.
Então, pode ser uma pessoa que pode ter uma genética altamente desfavorável, mas foi criado num ambiente muito acolhedor.
Amoroso, né?
E a chance de desenvolver... Ele pode ser uma pessoa normal, sem nenhum...
Nesse sentido, é bem parecido com uma doença genética que afeta um órgão específico, né, mais fisiológica, né? Porque você pode ter os genes que predispõem, mas mesmo assim ela não ter a doença, né?
Uhum.
Uma outra questão que
eu quero discordar dele.
Ah, você quer discordar?
Eu
ia falar para falar da
coisas.
Inteligência.
Bom, eu acho que na tua fala, Fernando, apareceram coisas que aparecem muito frequentemente e que não são obrigatoriamente verdadeiras. Uma delas diz respeito ao ambiente favorável, né? Aí tu falasse uma coisa que eu não gosto, porque eu sou mulher e sou mãe, né? Sempre que fala assim, porque é determinante comportamento na mãe no primeiro ano de vida, não sei o quê. Os maus tratadores, em geral, são os pais. Né? Quer dizer, as mães
homens
maltratam, mas os homens maltratam muito, que é um super determinante.
Mas é a mãe que escolhe o pai.
A presença... Pô, mas essa é sacanagem. Isso é sacanagem. Essa resposta eu não podia dar. Mas a presença de um pai também é um determinante. Pai ou não, e que tipo de parentagem esse pai faz, é uma coisa super importante. A outra coisa que a gente subestima é um componente, porque a gente vai ter componentes ambientais fora da família que são muito importantes. Então, depois que a criança está ali na faixa de 9, 11 anos, aquele componente do grupo que ela faz parte pesa muito mais que a família. Então, conforme o que a gente está olhando em termos de comportamento, a gente sempre vai voltar para trás, é por causa da mãe. É a mãe, foi a mãe, o primeiro ano de vida e não sei o quê. Nada, esse comportamento é influenciado por essa idade de 9 a 11 anos e é a turminha mesmo que influenciou isso daí. Então, isso é uma das ideias, né? A outra ideia é que o lar estruturado e os bons tratos capacitem melhor o sujeito para a vida. Tá? Tem um experimento antigo feito nos Estados Unidos que é em cima da seguinte ideia. Quando os soldados iam para a guerra do Vietnã, os que vinham de lares desfeitos tinham mais problemas emocionais e os que vinham de zonas pobres dos Estados Unidos tinham mais problemas emocionais. E aí o que ficou demonstrado é que, ao contrário, os dos lares desfeitos aguentam melhor a situação difícil e os de locais pobres aguentam melhor a situação estressante. Então,
resiliência.
Resiliência. Né? A base de toda a nossa discussão aí é resiliência. E o que é resiliência? Acho que tem que definir, né?
Pode definir.
A capacidade da gente segurar o tranco. Qualquer que seja o tranco que venha, né?
Tá um termo que está começando a ficar na moda no Brasil. Ainda não está, né?
Não está, acho que não está.
Dentro
não.
De empresas, eu acho que já está começando a ser um termo usado, mas vem do inglês, né? Dessa questão. Bom, eu acho que a gente... Por exemplo, maus tratos, né? A gente fica pensando que é só bater, violência, mas às vezes tem uma violência oral, né?
A própria negligência, não chamar a criança pelo nome, isso já é um indicativo de maltrato também, né? Eu concordo com a professora nesse sentido, acho que o pai é importante também, né? Mas parece, os estudos demonstram que a mãe seria mais importante. Tem, por exemplo, tem dois estudos importantes que saíram no ano passado, né? Que mostraram que mães que tiveram depressão durante o primeiro ano de vida, né, das crianças teriam uma chance muito maior de desenvolver transtorno de personalidade antissocial, de ter elevados graus de psicopatia. Então parece que essa questão da interação com a mãe é importante, mas eu acho que a mãe, quando acontece a criança se desenvolver, acho que a mãe tem que se sentir culpada também, não? Porque também, de alguma forma, ela pode ter dado isso também, né? De alguma forma também.
É, não, mas o que eu acho que é importante nessa história é que centraliza tudo muito na mãe, né? Uhum. Então, a gente conhece, por exemplo, mãe de esquizofrênico que tem uma culpa horrível e, assim, a predisposição genética é super importante, né? Quer dizer, a pessoa fica procurando o que eu fiz de errado. Tentou de todas as maneiras lidar com a situação, mas era uma esquizofrenia, a predisposição genética é muito forte. Tem situações, como, por exemplo, no autismo, que a gente já nem considera mais uma participação, assim, é culpa da mãe, coisa e tal. Então, essa participação da mãe vai depender muito do que a gente está falando, né? E eu acho que é importante para as mulheres, a gente, assim, é importante como é que a mãe atende, é óbvio que é importante, tem que atender bem nenê, isso aí, fora de questão, né? Mas se a gente joga todas as culpas nas
mulheres,
nossa, os consultórios, os psiquiatras vão encher, elas vão ficar sustentando o psiquiatra o resto da vida, como algumas que a gente conhece, né?
Eu acho que responsabilidade é a palavra melhor definida, responsabilidade da mãe, do pai e da sociedade, né? Além do background genético, que pelo menos aparentemente não tem como a gente controlar isso ainda, né? Mas eventualmente também com uma questão da epigenética, né? Que gosto de explicar no sentido de forma, né? Que o ambiente de alguma forma ele escolhe os genes que vão ser transcritos.
Pois é, nós vamos falar um pouquinho disso mais pra frente. Mas eu queria falar de um outro comportamento, né? Que tem a ver com a genética também. E que talvez, não sei se teria tanta influência da mãe, né? A inteligência. A Maria Raquel trabalhou com esse assunto, né?
Uhum.
E a mãe aí, ela pode ajudar o filho a ser mais inteligente, seguindo os deveres de casa dele? Como que é que funciona
bom,
isso?
Eu acho que seguindo os deveres de casa é um bom exemplo do que não fazer. Porque a inteligência tá subindo, né? A inteligência da espécie, e se acha que são os joguinhos de computador.
Ai.
Então, se a mãe fizer pressão, como eu faço? Para fazer para casa, ela tá roubando o tempo da criança crescer em inteligência. Né,
também o conceito de inteligência deve ter mudado nesse tempo, não?
Em termos gerais, é a capacidade de lidar com situações novas. Então, se a gente já passou por determinadas situações, aprendeu e usa aquelas situações para resolver uma situação nova, que a gente não tem uma vivência específica para ela. Então, isso não modificou. O que modificou são as ferramentas que a gente tem agora. Essas ferramentas todas ligadas à computadora são realmente novas, né? Então, realmente está mudando. Em relação à influência da mãe, Eu acho que é importante falar, puxar com a criança, com o contato social todo é muito relevante.
Mas, peraí, antes de você falar isso, a inteligência é uma das características que é considerado bastante genética?
Sim, a estimativa é que a herança contribui com mais da metade do potencial intelectual de uma pessoa. O quanto ela vai desenvolver ou não depende muito do ambiente onde ela for criada. Né? Então, assim, é uma questão de potencial genético. Mas quando a gente olha para a inteligência, a gente pode olhar para a inteligência geral na população, que então tem uma resposta muito alta à estimulação, e a gente pode olhar para os dois extremos. Né? Então, para a dificuldade intelectual e para a genialidade. Né? Então, assim, o retardo mental... vai ter muitas causas, que podem ser ambientais, infecciosas, assim por diante. Já a inteligência alta, em princípio, se acredita que ela é só genética. Não se acredita que se possa pegar um sujeito normal e treinar para transformar num gênio. Né? Nesses termos.
Mas você poderia pegar um gênio e transformá-lo
num obtuso. talvez. Ou pelo menos não deixar manifestar.
Ok.
Vamos para mais um rápido intervalo do Na Onda da Vida Especial. Já voltamos.
Você está ouvindo Na Onda da Vida Especial.